Você está ouvindo Sete Pontos.
Minha barquinha tem buquê de flores, doces perfumes pra te oferendar no mar. Minha barquinha tem buquê de flores, doces perfumes pra te oferendar no mar. São sete ondas, sete capelas em meu ser, vence demandas pra poder te encontrar. São sete ondas, sete capelas em meu ser, vence demandas pra poder te encontrar. E sob o sol maravilhoso dessa baía, sou um peixinho nesse azul de calmaria. O axé das águas recebi num sonho da noite, me convidando para mergulhar.
Ai, gente, não dá pra ouvir só uma frase desse ponto. Não tem como.
Ai, deixa rolar aí.
Nossa senhora, vai arrepiando, vai dando aquela coisa, mas já o olho vai cheio de lágrima. Esse ponto é maravilhoso. Eu quero sempre mandar um beijo pra Camila, que é a maravilhosa. Camila devia ir pro The Voice, já falei um monte de vezes, mas não, ela é médica e canta ponto.
Ai, que lindo.
Então tá certo. Beijo, Camila. Muito obrigada por esse presente aqui pra gente. Lindo demais. Bom, e por falar em presente, gente, preciso falar que nós temos dois presentes rolando dos Sete Pontos aí. A gente já vai voltar pra falar da nossa mãe Iemanjá aqui. Mas tem dois presentes rolando, tem um dos Sete Linhas 3D. Ai. E tem o Dorixá Bazar. Nós fizemos um programa aqui falando sobre ervas, uhum, banhos, ervas, né? Essa limpeza energética toda. E o Orixá Bazar, que é nosso parceiro aqui, preparou um kitzinho com ervas, legal, com alfazema.
Ai, que delícia. Participe aí, pessoal. Gente. Eu posso participar também?
Sim, todo mundo.
Ai, falar nisso, eu tô puxando o saco hoje, ó. Sete linhas 3D.
Linda.
A agenda do médium, gente. Coisa mais linda.
Da Dona Rosa Caveira. O nosso sorteio desse
minha
mês.
Minha maravilhosa mentora. Aliás, dia 4 é festa dela lá em casa, viu?
Tá. Oh, tudo certo, gente. Tá tudo certo. Ah, do Sete Linhas 3D, o nosso sorteio é uma mandala da Dona
mandala.
Rosa Caveira.
Ai, que maravilhosa.
Por favor, né, gente? Calcule uma mandala da Dona Rosa
muita
na sua casa.
Muita força, muita energia.
Entra aqui, você que tá no Insta, aqui no Insta tem os nossos dois sorteios, tá bom? Do Orixá Bazar e do Sete Linhas 3D, para você ganhar. E eu tenho um áudio da nossa querida Pri lá do Orixá Bazar. Ela fica acompanhando o programa e ela sempre manda um áudiozinho pra gente. Vamos ouvir.
Boa tarde, Márcia. Boa tarde, mãe Francine. Tava aqui pensando no tema de hoje. Eu fiz um link com o Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino, que foi semana passada, né? Isso porque as nossas iabás são a demonstração da força, da garra, da determinação feminina. Sem falar do lado do amor, né? Que todas elas trazem, cada uma do seu jeitinho. Viva nossas amadas iabás e todas as mulheres que são que empreendem todos os dias, né? Outra data importante também que teve semana passada, no sábado, foi o Dia da Consciência Negra. Para aqueles que ainda insistem em criar desigualdades, somos todos irmãos, gente. E não devemos diferenciar ninguém pela cor da pele. É isso que Deus e todos os nossos orixás nos ensinam sempre, né? E eu vou aproveitar também para lembrar do nosso sorteio, que vai acontecer na última semana de novembro. Quer participar? Corre lá no nosso Instagram, no Orixá Bazar Pingo de Ouro, que tem todas as regras para concorrer a esse kit cheio de ervas e energias positivas. Então é isso aí, pessoal. Uma semana cheia de axé para todos e boas energias.
Beijo, Pri. Muito bem lembrado. Muito bem lembrado. Beijinho para você. E outra coisa, gente. Isso é outra coisa linda da Umbanda, né? Sim. Além da Umbanda agregar todas as magias possíveis, todas as terapias possíveis, que quando eu tenho ali um ponto riscado, tem um portal aberto, tem uma geometria sagrada.
Tem.
Quando você está recebendo o passe de uma entidade, tem ali aquela energia que você pode chamar de reiki, de jorei, do que você quiser.
Que quiser.
Quando você está tendo uma consulta, todas Tá tudo reunido.
Tá todo mundo
e
ali.
E fora isso, somos um na Umbanda, né?
Sim.
Porque a gente tem os pretos velhos ali, sim, trabalhando. A gente tem os índios trabalhando. A gente tem os ciganos trabalhando, que é um povo que foi tão...
lindo, né?
Tão incompreendido.
Exatamente.
E tão, né? Sofreu
os marinheiros,
tanto preconceito.
Os malandros, as malandras.
Os malandros.
Exatamente.
Né? É. A Umbanda é uma só, agrega todo mundo. Todo mundo tá junto, tá lá. É muito, muito lindo.
É muito bom, né?
E assim, não dá pra ser umbandista e ser racista.
Não.
E ser preconceituoso. Daí você não tá sendo a sua religião. Você não tá seguindo a sua religião, né?
Verdade.
Vamos lembrar disso, sempre.
Consciência, lindo, né?
Consciência,
pessoal.
Exatamente. Bom, a gente tava falando da nossa mãe, Iemanjá.
Isso.
É, e essa coisa da gente... A gente vê muito, por exemplo, no terreiro, que a casa é de Ogum. Então, a maioria dos filhos são de Ogum.
Sim.
Às vezes, você vem de... A sua mãe de santo era de Iemanjá. Então, você acaba sendo de Iemanjá também. Tem mesmo essa ligação?
É. A gente costuma falar que no caminho de um filho tem toda a energia da ancestralidade, né? Então, todo filho herda uma energia ancestral.
Uhum.
E isso é bacana, porque na maioria das vezes, né, Iemanjá, ela vem se mostrando muito pronta para isso.
Uhum.
Abraça essa causa, né, na maioria das vezes. Então, assim, no meu caso, a minha ancestralidade é de Iemanjá, né? E se eu for vasculhar mesmo minha parte herança, né, realmente a minha... avó, pai, bisavó, toda nessa parte, né? Eu falo assim, é a família inteira. É um caos de Umbanda. Porque todos já vêm nessa linhagem e muitos deles são de Iemanjá.
Uhum.
Então, eu carrego a ancestralidade de Iemanjá. Então, quando a gente faz um jogo de búzios, por exemplo, a gente consegue ver ali o orixá de cabeça, o orixá de caminho, né? E o orixá de ancestralidade. Né, que é aquele que responde por toda a tua trajetória de alma, vida.
Então, né? Você pode ter um orixá de ancestralidade e ser filho. Você, por exemplo, é filha de Oxum.
Sim.
Você tem ancestralidade de Iemanjá.
A minha ancestralidade é Iemanjá e eu sou filha de Oxum.
Olha!
Meu ajuntó é Oxum, Iansã e Ogum.
Então, pode ser completamente diferente.
E a ancestralidade responde na linhagem de Iemanjá.
E no que isso interfere? Daí, como é que você identifica?
E aí, assim, a gente pode puxar até para a parte das terapias, sabe?
Uhum.
Porque o que acontece? A ancestralidade, ela tem muito a ver com os nossos pais, nossas mães, né? E aí, a ancestralidade feminina, já que estamos falando hoje das Iabás, né?
Uhum.
Então, a ancestralidade feminina. Às vezes, a gente carrega processos... processos de trauma, bloqueio, alguma coisa que acontece recorrente na nossa família por ancestralidade. Inconscientemente a gente está tendo aquilo ali como uma forma de emoção, de tratar uma situação, da mesma forma com que aconteceu com a nossa mãe, com a nossa bisavó, com
certo,
a nossa avó, né? Então isso é herança de ancestralidade e vem muito nisso aí. Então, se, né, nas terapias a gente aborda um trauma, por exemplo, constelação familiar, que a gente coloca ali a parte mãe, né? Então, eu quero constelar com o tema mãe. Na Umbanda, a gente vai fazer o que com a nossa ancestralidade? A gente vai pedir para Iemanjá, se for no caso o orixá que responde pela ancestralidade. Iemanjá, cuide da minha família, cuide da minha herança, cuide dos meus caminhos, me libere daquilo que não é meu, me liberta daquilo que não é meu.
Que maravilhoso, é muito
muita
importante,
ligação, né?
É muita ligação. A gente falou de geometria sagrada, dos pontos, a gente falou das cores, da cromoterapia,
sim,
porque tem as cores dos orixás, as cores das velas. A gente tem tudo junto, né?
Tudo.
A gente fala da aromaterapia, porque você tem também,
também
esse trabalho.
Também, né? Numa defumação ali, com as ervas, né?
Tratando tudo,
limpando. E ali já faz uma aromaterapia maravilhosa.
Os banhos,
né? Os banhos.
A gente trabalha tudo. E agora a gente está praticamente falando de constelação familiar.
Exatamente. Já virou quase o outro programa.
Exatamente. E como é importante, assim, isso fica aqui um comentário para todos os pais de santo, né? Para todo mundo. Como é importante que os pais de santo tenham estudo. Tem, busquem tem. Conhecer essas terapias.
Sim, uma nova visão, né?
Exatamente. A gente está num momento de transição planetária, de abertura de campos, de conhecimento, de informação chegando para todo lado. Se você ficar fechado só naquilo ali, né? É.
No... E a Umbanda, ela é, a trajetória dela é feita de um pouquinho de cada tempo, né? Então agora tá chegando um tempo novo.
Uhum.
É uma missão. Não que a gente, né, todos os pais têm que ser terapeutas, não. Mas tem que ter esse olhar,
conhecer, né?
Tem que conhecer, tem que somar. Acho que é importante esse casar esse trabalho. A gente vê muito resultado lá, assim.
Sim.
A pessoa sai de uma terapia, né? Trabalhou ali a sua mente, o seu corpo. E também tem a parte espiritual.
Exatamente.
Né? Claro que não vai acontecer como terapia, porque nós estamos falando de Umbanda religião, né? Uhum. E terapia é profissão. Então, não se mistura, mas se completam.
Sim. É importante, né? Porque senão você fica... A gente não sabe se é medo ou se é preguiça.
Ou se é preguiça.
Né? Uhum. Do pai de santo que fala, ah, não, é isso aqui que eu faço só isso que eu sei fazer e acabou, e é isso aqui, acabou, não quero abrir, não quero estudar. E hoje tem tanta coisa, claro que tem muita coisa ruim também, né? Se você olhar na internet, esses dias o pessoal estava reclamando aqui de um pai de santo que faz giro online. Gente, não existe giro online. Você... Estudo online, sim, giro
assim como,
online.
Né, esses dias a gente estava lá debatendo sobre uma escola de sacerdotes.
Sim.
Como são feitos, né?
Uhum.
É só chegar, fazer uma semana de curso.
Aí você sai de lá e monta teu terreiro. Não é, né? Assim também, não vamos exagerar.
Eu não tenho toda a vivência do mundo, toda, né? Tem muitos pais aí que são... mais antigos, e eu respeito nessa, né, posição de trazer a Umbanda raiz, o candomblé raiz, acho muito importante, mas é a gente ter essa visão de que o nosso mundo é feito de atualizações.
Exato.
Né? E a gente precisa, algumas coisas, ter essa atualização, porque, né, lá na época dos escravos usavam uma determinada situação, porque era o recurso que eles tinham.
Exato.
Hoje em dia a gente tem milhões de recursos, mas gira na internet, você não vai sentir aquela emoção, aquela prática, aquele arrepio,
não pode,
aquela visão,
gente.
Aquela intuição, né?
Eu não sei
é muito
como
diferente.
É que funciona. Você vai fazer o quê? Você tá na frente do computador e o pai de santo agora fala: ah, agora vamos incorporar Yansan. Você faz o quê? Levanta e fica girando na sua sala enquanto o pai de santo tá lá do outro lado? Gente... Não tem como.
E a,
né,
gente
tanto
sabe
que
algumas pessoas vêm para a religião de uma forma, não pelo amor, pela dor, né?
Sim.
E aí tem que se olhar até essa parte espiritual.
Sim.
Colocando, né, às vezes vários espíritos acessando. E aí abre esse portal e a pessoa não tem controle.
Portais,
né?
portais,
exatamente.
Gente. A gente pode abrir portal a qualquer momento,
em qualquer lugar.
Né? Se você realmente se concentrar. Então, assim,
abre.
No terreiro tem toda uma egrégora de proteção. Por que tem corrente?
As firmezas, a corrente,
né? As firmezas.
Exatamente.
Né, o pai de santo dirigindo, a entidade que vem ali, que dirige o trabalho, porque tem todo um controle, os Exus na porta fazendo a proteção. É toda uma egrégora que trabalha ali naquele momento para que a coisa aconteça e que para que os médiuns tenham a segurança de fazer o seu trabalho de caridade espiritual e que saiam de lá bem. Agora, você faz isso em qualquer lugar, isso não existe.
E aí abre um portal que não vai ter controle.
É.
Vai estar lá num barzinho, tomando uma cervejinha, e daqui a pouco, quando vê...
É.
Né, até viralizou um vídeo de uma moça, não sei se você chegou a ver agora, foi ontem. Ela estavam cantando pra Maria, aquele ponto, ela é Maria, Maria...
Ah.
E aí ela acabou sentindo ali a vibração e, né, houve ali uma manifestação e isso viralizou na internet, né, e alguns tratando de forma, os próprios da religião tratando de forma desrespeitosa. Então, assim, é uma filha que tem um caminho, né, sentiu muito forte, isso pode acontecer do mais novo ao mais velho.
Sim.
Né? Então tem que ter o controle, tem que ter pessoas cuidando, tem que ter firmeza. Acontece? Acontece. Né? Foi o caso dela. Mas e acontece com tantas outras pessoas que às vezes está no meio da família e começa a falar coisas que não, né?
Sim.
Então, tem esse inconsciente ativado ali.
O problema é que se você incorpora num bar, por exemplo, sim, né? Depois de ter bebido, uhum, naquele ambiente, você não sabe, você não sabe o que você está incorporando ali.
Não.
Você não sabe, sentiu a vibração, sentiu a energia, tem
pode
um espírito
egum
ali.
Pode
exatamente
ser, né, um espírito zombeteiro,
exatamente,
um espírito pedindo luz.
Exato.
Cada um vem numa essência.
Vai,
né,
dizer que a Maria Padilha vai, mas não é. Uhum. Pode dizer que é quem quiser,
pode,
mas não
ser, é.
E aí você fica à mercê de energias que você pode não estar preparado nem para receber, nem para ter e nem para se desligar
exatamente
dela, né?
Exatamente, é.
Então é muito perigoso.
É. Então a gente tem que ter essa... É, tempo zara, zara tempo, costumo falar.
Uhum.
Né? É uma fala que minha sogra usava muito.
Uhum.
E é isso, a gente respeitar o tempo.
Exato.
Né? É o senhor do tempo, é o senhor da terra, é as senhoras da natureza.
Uhum.
A gente tem que respeitar essas energias.
Exatamente.
Né? Não é em uma semana que você vai sair já plantando filhos.
Não.
Porque é igual na vida real, filhos vão dar trabalho, vão trazer problemas, vão trazer soluções, vão trazer amor, vão trazer carinho, vão trazer raiva.
Uhum.
E tem que ter um pouquinho de paciência com o tempo. E hoje em dia, nessa nossa agilidade, né,
uhum,
com tudo na internet, tudo na internet, é, não se há o respeito com o tempo.
É. E é uma responsabilidade imensa você, uhum, ser filho de uma casa e mais ainda você ser mãe ou pai de filhos.
Com certeza.
Né? Então, assim, gente, por favor, estudar, sou super a favor, estudem tudo.
Estuda.
Entre, uhum, em todos os, todo mundo que estiver dando curso, ensinando coisa, vá lá, faça, uhum, a sua seleção, daí, ó, isso aqui serve pra mim, isso aqui não.
Isso aqui não serve, porque é de cada um,
deu,
né? Exatamente.
Exato. Agora, pelo amor de Deus, gira, gente. Gira é num terreiro sério,
é,
comprometido, com uma egrégora segura, com firmezas, nada de incorporação, é, pela internet, que isso não existe.
Muitos perguntam, né? Ai, mas eu vou entrar agora, eu vou ter que ler muito, estudar muito. Vai!
Uhum.
Mas assim,
essa
surge
ideia,
um interesse, né? Por, uhum, conta dos acontecimentos da prática durante a gira,
sim,
durante as funções, vai surgindo o interesse e você vai automático. Não é uma coisa assim que você vai... Né, aquela exigência de se você não sabe, você não pode estar aqui. Não, você aprende.
Exatamente.
Né? E tudo respeitando o tempo.
E se não te dá interesse nenhum, né? Se você está indo lá e fala, ah, meu Deus, hoje é dia de gira, eu tenho que ir. Sai.
Sai.
Não tem problema. Não,
não
é obrigação.
Problema.
Não é o seu momento, não está na sua hora.
Porque é uma responsabilidade, né?
É.
Você ser de qualquer religião é uma responsabilidade.
Exatamente. E é por amor, gente. A gente chega pela dor, mas a gente fica pelo amor. É assim que funciona.
É, tem de tudo, né? É, tem amor, tem dor, tem tudo.
Tem de tudo. Tá na hora do nosso intervalo de novo. Ô, gente, que já tá passando
acabando,
muito rápido.
Ai.
Tá acabando. Queremos mais. Vamos lá, a gente já volta.
Seja um apoiador do programa 7 Pontos. Entre em contato pelo e-mail programa7pontos@gmail.com. E vamos juntos levar ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá.